Estamos hoje aqui para fazermos um breve relato, principalmente de Oswaldo, das nossas administrações, 3 anos e 7 meses, inclusive dentro dali a gente conseguiu levantar de 2 secretarias, ainda não está tudo aqui, a Secretaria de Educação, certo? E a Secretaria de Administração, uma parte dela que nós vamos relatar para que a comunidade verifique e veja o que é o trabalho que nós estamos fazendo dentro desses 3 anos e 7 meses.
Bom, então vamos fazer um apanhado geral, prefeito, para dar uma noção daquilo que está acontecendo.
Primeiro eu vou falar da administração, os parcelamentos e os valores que nós, certo, de parcelamentos que o município tinha e o que foi pago até agora. Tá,
vamos lá.
Então nós temos lá, pagamento do terreno do Parque Industrial. Já foi falado, foi pago na minha administração 1.507.000. Pagamento de precatórios, inclusive os dos vereadores anteriores. Já foi pago mais ou menos 6 milhões de reais durante esses 3 anos e 7 meses. Pagamento das indenizações dos funcionários aposentados. Nós pagamos aproximadamente 5 milhões de reais de indenizações para os funcionários que se aposentaram e aos direitos deles. Pagamento do INSS, os parcelamentos de INSS e PASEP, certo? Que vem já de tempos atrás, desde a época em que foi passado no regime INSS, que foi feito o parcelamento daqueles valores para trás. Nós pagamos 2 milhões e 220 mil reais já, certo? E fora, Oswaldo, disso aí tudo, se você somar, vai dar mais ou menos 12 milhões de pagamento, que daria mais ou menos 400 mil mensais durante esses 3 anos e 7 meses. E além disso, nós fizemos para os funcionários, certo? Que é o cartão alimentação de R$ 250 mensais, certo? Que é depositado todo dia 15, realizamos. E também, vamos, todos os 13º, pagamentos, está tudo em dia, certo? A folha de pagamento nossa hoje, só para a comunidade ter uma noção, é R$ 3.200.000 com os encargos sociais. A receita nossa, no mês de junho, foi 5 milhões e 300. E dá-se por falar à comunidade que a receita, realmente, até junho, ela é uma receita mais ou menos. Daqui para frente é que nós temos que ver como é que vamos proceder, porque automaticamente ela deve cair. Certo, pessoal? Bom, essa é a parte que a gente está falando dessa coisa. Vamos falar do que se adquiriu na nossa administração. Adquiriu na agricultura um veículo Fiat Strada, um caminhão Iveco traçado, 3 retroescavadeira, certo? Um caminhão, e depois vem na administração, um caminhão Fargo, certo? De coleta seletiva, um caminhão Iveco, usina de asfalto, vidro, da vibra acabadora, que é a máquina da vibra acabadora, um triturador de vidro, um trator de esteira, um veículo Fiat, mais uma van Renault, um veículo Volkswagen Gol, um veículo Volkswagen Saveiro. Na ação social, 2 veículos Citroën. Na educação, um veículo Fiat Siena e um furgão Peugeot que transporta alimentação. Na saúde, um ônibus de transporte, 3 ônibus de transporte da saúde, 2 ambulâncias, uma van Renault, uma van Iveco, um veículo Renault Logo, e um veículo Fiat, Fiat e mais um veículo Chevrolet. Certo? E estando licitado também já, certo? 2 caminhões compactador de lixo e 1 caminhão d'água. Certo? Os veículos que estão sendo adquiridos já está para dar licitação. Um veículo para fisioterapia, que é um veículo acoplado com uma acessibilidade para transportar pessoas com deficientes, 1 para o conselho tutelar, certo? E 1 para a iluminação pública. Então esses são os veículos que foram adquiridos nesses 2 anos, 3 anos e 7 meses. Oswaldo, na área da administração, nós temos, foi feito asfalto, certo? O asfalto que foi aquele que veio do Estado, o asfalto na Avenida João da Silva Cravo, certo? Que é uma verba, e as galerias. O asfalto na escola Zumira de Albuquerque. Asfalto no loteamento Barbosa. E já o asfalto do loteamento Barbosa e na escola Zumir de Albuquerque já foi com a nossa usina de asfalto. O asfalto no bairro Invernado, o asfalto na rua da empresa Design, lá do Design, certo? Asfalto e galeria na rua Vladimir Alves Aranha, recape e asfalto na rua Benjamin Caetano Zambão, duas quadras, recape e asfalto na rua Dino Veiga, uma quadra, os tapas-buracos em todo o município, os quebra-valetas, aquelas valetas que tinha, quase parte do município, falta algumas para fazer. E já produzimos 7 mil toneladas de massa asfáltica na usina de asfalto do município. Certo? Agora tem um contrato com a firma que está fazendo o recape de asfalto no município, num total de 70.640 metros. Em 29 ruas, em diversos bairros e centros. Verba dos 3 milhões, o tão falado 3 milhões, certo? Que é do deputado Pedro Lupion, do deputado Romanello, com a liberação do governo Ratinho e do secretário da CEU, Sandra Alex. Isso aí é aquele falado 3 milhões, que hoje, graças a Deus, está fazendo os recapes.
Tá, então, vamos falar das ruas, então, porque muita gente perguntando, mas só vai fazer a rua São Paulo, porque está fazendo o primeiro trecho da São Paulo. Qual é os outros trechos que vão serem feitos com esse, que é com essa, desse
não, mas
cronograma disso aí?
Cronograma. Então, a rua São Paulo já está se fazendo. Aí vem na rua Moacir Castanho, certo? Tem na rua Rafael Prone, na rua Juvenal Mesquita, na rua Eurípides Rodrigues, na rua Arthur Conter, na rua Benedito de Oliveira, na rua José dos Reis Duarte, na rua Dino Veiga, rua Maria de Lourdes Pereira, rua Benjamin Caetano Zambão, rua Professor José Mário Junqueira, rua Francisco Morila, rua Maria Turim Moretti, rua Ricardo Bertolazzo, rua Prefeito Domingos Pereira, rua Antônio Martins Pinhão, que é da Bela Vista, e Avenida Francisco Alves Pereira. São 29 ruas, certo? Que está programado e que se vai fazer. Dá 70.640 metros de asfalto.
É que o pessoal veio fazendo aqui. Ah, rua São Paulo, só a rua São Paulo, não. Então vai vir todas essas
ruas
aí.
Fora, esse é o cronograma. Esse é o cronograma desse dinheiro de 3 milhões.
Isso, certo? É do governo do Estado.
Do governo do Estado. E nós temos mais 2 milhões e 800 que está. O projeto está na Caixa Econômica para ser liberado, para nós que possamos fazer, certo? Fazer a licitação. E temos 700 mil reais, certo? Que esses 2 milhões e 800 é do deputado Antoninho. E os 700 mil reais é do deputado, como é que chama? Diego Garcia. Então, essas daí vai ser nas ruas, vai fazer. Ali tem diversas vilas, certo? Essas ruas, as que estão aqui, vai ser feita pelo dinheiro do Estado e as demais pelo dinheiro federal.
Então ainda tem mais 2 milhões e 800, mais 700 mil, quase 4 milhões para investir ainda em asfalto.
Para investir em asfalto. Com relação à iluminação pública. A iluminação pública, nós já fizemos, certo? Já tivemos, veja bem, Oswaldo, a iluminação pública. Nós já instalamos 750 lâmpadas, certo? Tem mais 250 para ser instalado. Nós vamos completar 1.000 luminárias, certo? E tem as ruas, foi feita as ruas. Fala, por que que está instalando no centro e não nas vilas? É porque quando nós estamos fazendo, nas vilas, tem algumas vilas que vai começar a fazer. Nós temos 4 mil pontos de lâmpadas no nosso município. Nós vamos instalar ainda, certo? Esse mês que vem agora, nós vamos chegar a 1.000 pontos. E até o fim do ano, nós devemos chegar a 2.000 pontos. Então vai faltar 2.000 pontos para ser instalado. Então até o fim do ano, se Deus quiser, nós vamos instalar quase mais de 50% das luminárias dentro do nosso município. Certo, Zé? Então, veja bem, isso aí é um trabalho que vem coisa. Agora, por exemplo, uma das vilas que tem braço, que é o braço comprido, Oswaldo. Então, por que que se instalou no centro? Porque tinha os braços, é só você trocar, jogar a lâmpada. Nas vilas, vai ter que trocar os braços. Nós estamos fazendo licitação para adquirir os braços para poder trocar. A não ser na rua Antônio Martins Pinhão, que os braços são longos. Lá vai ser trocado o posto a LED. E as vilas que tiver o braço longo, certo? Os que não tiver o braço, nós temos que fazer a licitação, que isso é normal. Então, essa é a parte de iluminação, esse é o trabalho nosso dos 3 anos e 7 meses.
E desses que faltam a ser feito aí, que estão sendo feitos ao longo... Agora, por exemplo, nessas ruas que estão sendo feitas, prefeito, que é o caso aqui da São Paulo, as que cortam ela, nós vimos que a prefeitura está fazendo trabalho lá, que tem a usina de asfalto dela. Vai fazer nas outras também? Vai dar o cumprimento?
Sim, vamos dar o cumprimento. Por isso tem a usina de asfalto. Por quê? O que acontece? Quando nós fizemos o projeto, ele tem que ser onde tem galeria e esgoto. Principalmente a galeria. O esgoto até pode, porque o esgoto nós temos quase que em geral. Mas as galerias não, você sabe que não tem. Então, mesmo no centro, nas vilas até tem galeria. No centro é que não tem os outros. Grande parte do centro não tem galeria.
E então, o esgoto grande... também tá bem rasinho, né? E às vezes passa como é que chama aquele rolo?
Compactador.
O compactador, e acaba estourando tudo depois.
Um dos rolos, nós temos um projeto que no centro da cidade é um projeto para se trocar todo o encanamento do centro da cidade. Esse projeto já está lá na área federal, fica em 17 milhões, certo? Por quê? O que acontece? Os nossos encanamentos estão todos podres. Você passa com o rolo, ele dá aquela trepidação, aí arrebenta. É onde o SAAI vai lá e faz o buraco. Dá dó, porque se você faz uma foto
bonita,
faz o serviço, está bonito, mas se arrebenta, tem que consertar.
E isso aconteceu em duas ruas ali.
Na Benjamin Caetano Zambon foi dois lugares, na Dino Veiga também. E da Dino Veiga foi feito e depois estourou de novo. Tá. Oswaldo, tem também na área de educação, apesar da Valquíria aqui, tá aqui, mas eu vou dar uma pincelada do que está sendo realizado e que foi realizado. Uma das coisas da escola Santa Terezinha. A firma começou a fazer, desistiu, faliu, certo? E o município, então, rescindiu o contrato, que é lógico, se faliu, teve que rescindir. Não tinha o que cobrar, mas o processo foi feito e foi acionada a firma. E nós, então, o que procedemos? Procedemos um novo levantamento de quanto tinha sido realizado e quanto falta realizar, certo? E dentro desse processo, está lá na mão dos vereadores que pediram vista, certo? Que está dependendo dos vereadores para ser aprovado. Quem pediu vista, logicamente, é os adversários que estão lá. Os companheiros já sabem de tudo o que se passa e está certo. Mas os adversários pediram vista, não sei porquê, deve ser para atrapalhar o desenvolvimento do município. Veja bem, então falta fazer para complementar o valor de R$ 3.739.000. Valor esse que vai ser para a licitação. E já foi pago da construção, foi pago R$ 1.100.000 que foram pagos já para essa firma que faliu. Mas também está lá o que foi construído. Foi pago e construído. Foi feita a medição e o governo federal já pagou. Esse R$ 3.709.000 tem que entrar para a licitação e esse dinheiro só vem, Oswaldo, quando a obra é feita. Então você faz X de obra, 100, 200 mil de obra, afirma, nós vamos lá, conferimos, certo? E pedimos dinheiro para a área federal, certo? Então é de acordo com a obra feita, entendeu? Então esse 3 milhões está lá, 3 milhões e 700, vai dar para terminar, não sabemos se na nossa administração não vai ter tempo, certo? Pode até começar a licitar e a firma começar a fazer, mas vai passar por outra administração, mas é assim mesmo, cada administração sai uma, continua a outra, seja o prefeito que está lá, vai sumir. Veja bem, nós fizemos reforma, estamos fazendo a reforma. E ó, 1, 2, 3, 4, 5 escolas do município. Então está lá, reforma na Maria de Lourdes, certo? Em andamento. Reforma do Semeio do Rotary. Reforma da escola Moacir Castanha. Reforma da escola Zumira de Albuquerque. Reforma do Semeio e Urucí de Mioche. Você veja bem, tudo isso aqui está licitado, é 1.100.000, tem umas que já estão prontas, tem outras começando a fazer, mas até o fim do ano, se Deus quiser, ou antes de começar as aulas, certo? Estará terminada. Foi adquirido pelo município 3.200 uniformes para todos os alunos da rede municipal. de ensino. 3.200 uniformes. Certo? Alimentação para os alunos desde o primeiro mês, certo, da minha administração, durante as aulas foi dada alimentação. Quando falta dinheiro, a gente intera com dinheiro da fonte livre, mas não deixa faltar alimentação para a escola. Então não tem cantina, não tem nada. É a alimentação em que o município, isso é desde a minha primeira administração de 1997 a 2000, a gente já fez isso aí. Que acho que a prioridade, não só a educação, mas a alimentação para os alunos. Graças a Deus nós temos dado condições para isso. E durante a pandemia, mantemos os kits para os alunos, num total de mais de 3 mil kits. Certo? E apesar das aulas presenciais estarem suspensas, e somente as aulas não presenciais, incentivando a agricultura familiar, nós estamos mantendo os kits, certo? Para famílias que precisam, famílias que há necessidade disso, e os alunos. Foi pedido para o governo federal, também na área de educação, pelo PAR, 7 ônibus escolares, certo? É plano de ações articulada, e essa emenda está aprovada, é no valor de 1.200.000, mas com essa pandemia, a coisa deu uma parada, né, Osório? Certo? Então, mas nós estamos em cima e estamos tentando que venha. Tem uma emenda parlamentar também de 270 mil reais para montar um laboratório de informática na educação para esses alunos de primeira a quarta. Tem uma aquisição imobiliária para as escolas, já está adquirido, foi visto, no valor de 343 mil reais. Isso já está na escola, para dar mais condições, mais qualidades, certo? Para que os alunos se sintam melhor dentro das salas de aulas. Outra coisa que foi também um projeto da educação, certo? Que veio, pegou um projeto muito bom, que eu falo, quer dizer, todo o povo vem e fala, não está fazendo nada, como não está fazendo nada? Pelo amor de Deus, nós trabalhamos todo dia, a secretária, todo mundo, mesmo estando parado agora, está trabalhando, certo? O projeto da Rua do Lazer, certo? A interação da saúde com a ação social, esporte, isso aí é para que dá qualidade, para que se divulgue, que tem interação entre o aluno, a comunidade, os pais. Isso aí é um projeto também elaborado pela Secretaria de Educação, pela Secretária de Educação, que está se dando bem. O município, lógico, sempre deu suporte nessa parte. Aquisição de eletrodomésticos para as escolas, certo? E também o município, certo? Nós nesses 3 anos e meio, principalmente na área da educação, quizás nós pudéssemos fazer para todas as áreas que nós vamos chegar lá, certo? O plano de cargos e salários da educação, o vertical, quer dizer, a parte vertical e a horizontal, está em dia. Os reajustes anuais e o cartão alimentação também para as professoras. Você vê, Oswaldo, que as coisas é trabalhado, não é fácil fazer tudo isso, certo? Com pouco dinheiro, certo? Mas bastante vontade de se trabalhar e com a ajuda de vereadores, nem todos, mas uma grande parte dos vereadores. Outra coisa, foi realizado um concurso público. Só na área da educação já foram contratados mais de 200 pessoas, entre professoras e pessoas que trabalham na educação, certo? O concurso foi de 327 pessoas. Entre tudo, já foi contratado mais de 300 pessoas em todas as áreas, certo? Mesmo porque aí nós tivemos que fazer chamamento das pessoas que, mesmo tendo o número, certo, que foi colocado para fazer o concurso, nós, assim mesmo, requeremos mais vagas daqueles que tinham passado para poder suprir. Então, foi dado, o município deu mais de 300 e poucos empregos. Apesar de que quem saiu, Oswaldo, quem saiu também não está sem trabalho. Ninguém foi, a não ser os que precisou ser mandado embora. Do mais, todos saíram com suas aposentadorias, com as suas indenizações, certo? Não pereceram. Então, é um trabalho... Agora, tem também, Oswaldo, que precisou e veio uma boa hora, que a comunidade pode, às vezes, nem estar sabendo, é a cozinha comunitária, certo? Vem numa hora essencial, uma hora de muita necessidade. E é um projeto da educação em parceria com a ação social, certo? Fornecendo desde o dia... Veja bem o que é uma cozinha comunitária dando alimentação. Do dia 1º de junho até agora, foi dado 7 mil marmitas para a comunidade, para as pessoas e alunos e famílias em vulnerabilidade social. 7 mil marmitas, certo? Isso aí, quando falta alimentação, certo? Que falta coisa, a parte da prefeitura, a parte, ela inteira para comprar, não vai parar. Por quê? Porque há uma necessidade. Então você vê, fora, isso aqui é um esboço que nós fizemos, certo? Fora que tem mais na área da educação que pode ser falado. Vamos na área da administração. Vou deixar sem falar, certo? Aqui está, tem uma parte que também que vai ser falada, que é do 13º, mas está aqui. O 13º já está aqui, está para ser falado. 13º, dia 15 sai o 250, que é do cartão, do cartão alimentação. E dia 17 sai o 13º para todos os funcionários da prefeitura.
Então, dia 17 sai parte do 13º, então.
Metade, 50%, né? Não todos. Né? Vamos na área de administração.
Tem uns que reclamam que saem na primeira parcela. Não, mas por que não deixa pagar tudo junto? E aí tem aqueles que já querem que paguem em duas parcelas. Agradar então, tudo é difícil, né?
Exato. Então, você veja bem, eu falei até agora da área da educação e da área de administração. Não falamos ainda, vai ficar para falar num outro dia, que não consegui levantar tudo, da área de saúde, que é grande, da área de ação social, que tem muitas coisas para se fazer, certo? E da área da Secretaria da Agricultura, certo? Na área da indústria e comércio, nós não tivemos condições ainda, a não ser o projeto, certo? Para realizar, para fazer o projeto da área do parque industrial. Mas já tem decidido que o Estado, certo? O município hoje, a capacidade de endividamento do município hoje é 17 milhões de reais. Certo? Nós estamos ali, foi pedido e entrado em contato 7 milhões de financiamento e o Estado nos agracia, que beneficia o município, com 3 milhões. E uma das coisas também, que se esquece que na minha administração, nesses 3 anos e meio, foi elaborado a ponte do Rio Cinza, que ficou nos 13 milhões de reais que o Estado aplicou aqui também, né, Nelson? Então, veja bem, nós temos da área do governo, nós temos 10 milhões que é equipamento de segurança, certo? Que está protocolado, nós temos do parque infantil adaptado, que é da Fundepar, nós temos os kits de fisioterapia, nós temos veículos para administração, que é do SEDU, academias livres, certo? Foi instalado 3 academias livres, certo? O parque de eventos que hoje transformamos na Secretaria da Agricultura e o parque de eventos tudo junto. Nós só não fizemos as arquibancadas, certo? Porque a arquibancada ia diminuir o espaço para você fazer os eventos. Ali, do jeito que está a parte do parque de eventos, tem a Secretaria da Agricultura que está funcionando e está funcionando muito bem e tem a parte do parque de eventos que dá para fazer os eventos, como foi feito, certo? Com camarotes, com rodeios, com tudo, quer dizer, então ali ficou para isso. E outra coisa, ali é da hora, porque geralmente, o que fazia? Quando se tem um show que vai se fazer, lógico, pode ter, um show não agora, que as coisas estão meio complicadas, mas amanhã depois, se quiser fazer um show, monta-se um palco, faz-se um show, e tem espaço para todo mundo. Agora, você pensou uma arquibancada de tijolo no meio daquilo lá, concorda comigo?
É mais um elefante branco, né?
É um elefante branco. Então foi devolvido o dinheiro. Porque é assim, o dinheiro veio, 600 mil, certo? Com juros, tudo deu 600 e tantos mil, foi devolvido por isso aí. Aí foi criticado. Mas a administração é isso. Se uma coisa você vai construir e que vai piorar, para quê? Você tem que construir para melhorar e não para piorar. Certo, Zó? Bom, tem mais. Tem 240 mil para transporte sanitário, certo? Que é da CESA. Tem que pelo menos saber o que é da CESA, certo? Então, nós estamos aí. Se tem esse caminhão coletor de lixo, e tem dois, que isso aí vai ser muito bom.
Ele está para chegar ainda, prefeito?
Já está fazendo a licitação.
Fazendo a licitação.
Já, e mais um caminhão de água. Caminhão d'água, que faltou esse caminhão d'água. Certo? Então você vê, nós fizemos, foi feito, a cozinha comunitária foi elaborada, foi feita. Arena multiuso, está feita. Certo? Então está todos, Oswaldo. A gente está fazendo. Agora tem 300 mil reais que eu fiz com o governo do estado, o Ratinho, mais o deputado Romanelli. Nós fizemos uma teleconferência e ele nos comunicou que 120 municípios do Paraná, certo? Ganharam, certo? Porque trocou, inclusive, estava o diretor do Detran, certo? E de 120 municípios nós fomos contemplados com a sinalização, certo? Já foi um projeto já do início do mandato e que nós fomos contemplados. Então, depois que fizer o recap, tudo pretinho, tudo bonitinho, Zona, vai se pintar as ruas da nossa cidade, vai ficar bonito. É que eu falei, isso aí deve aparecer. Porque da outra vez da minha administração, o que eu rasguei essa cidade de fora a fora para fazer o esgoto, mas é isso que hoje nós temos 97% de esgoto tratado e água, quase 100% de água tratada em todas as portas, fora que esse ano, eu instalei na passada 100 quilômetros de asfalto na porta do produtor rural, certo? E foi furado 23 poços semi-artesianos. Esse ano foi instalado 7 mil quilômetros, certo? Que é ali na Cabiúna, e mais quase 4 mil quilômetros, 4 quilômetros, 7 quilômetros e 4 quilômetros nas Três Águas. Então, esse não foi muito, foi 11 quilômetros de rede de água instalada na porta do produtor rural. Na minha dimensão atual foi 100 quilômetros.
Por essas palavras, o senhor está dizendo então que, na verdade, o povo só vê a obra que aparece, que é o asfalto e o resto nada.
Sim, sim, eu fiz o esgoto, tratamento de esgoto, certo? Tirei, mas era capital da foto, capital da barriga d'água, acabou com tudo isso. E furei o poço, fui o primeiro a furar o poço aqui, foi o Guarani, certo? Que está lá no Coisa do Sai. Agora, ninguém viu. Porque realmente foi rasgado o asfalto, a poeira, as famílias ligavam, as mulheres ligavam, você não podia estender roupa branca no varal, que sujava tudo. Então foi um Deus nos acuda, mas graças a Deus está aí. Então, e nós temos, quer dizer, um município que tem quase 100% de esgoto tratado, 97%. Está faltando a invernada porque parou por causa daquele problema do dono do terreno, que é os Bittencourt, que até agora não liberou para que passasse o esgoto ali na beirada. Que é um esgoto que vai beneficiar ele se for fazer um loteamento que isso vai para isso. Porque o nosso município, graças a Deus, está crescendo e crescendo bastante. Principalmente nessas áreas de loteamento, né, Osvaldo? E a água que não se faltou até hoje. Então, é um município que bem poucos municípios no Brasil, certo, tem o que nós temos aqui, que é saúde. É a prevenção da saúde do nosso município.
Bom, prefeito, agora partindo para mais uns. Tem mais alguma coisa para detalhar nesse sentido? Não, aí para que a gente possa dar uma pincelada. Em termos de asfalto, a gente vê inclusive tem ali as duas, as três, situação ali indo para a saída para Santa Mariana. Indo para o São Miguel Arcanjo, temos aí as saídas ali. Vai fazer a Martins Pinhão, que é a da Bela Vista, mas temos ali algumas ruas ali que tem algumas empresas e que saem na pista, e a pista também está horrível, né? Vamos dizer bem a verdade. Aqui indo para tá outro trevo aqui, os duas entradas da cidade, está uma desgrama, o município pode mexer ali ou não?
Poder até pode, mas tem que ter autorização, né? Tem que ter autorização.
Porque hoje pra gente
nós aqui... Nós pretendemos mexer, mas tem que ter
porque
autorização.
Porque hoje aqui, você sai aqui para Santa, para Andirá aqui, à noite, com chuva, é um absurdo. É um absurdo. Ah, mas é BR. A BR eles podem vir aqui e multar a gente. Só que na hora de fazer o benefício, não se faz.
Eu não sei se o Estado, porque o Estado parece que foi liberado para o Estado para ele fazer a manutenção dessa pista. É isso que nós temos que ver. Se realmente nesses 300 quilômetros, parece, do Estado que está liberando, que está se fazendo. Outra coisa que o povo tem que saber também. Lembra a luta nossa para que fosse recapeado, certo? Do lado de Abatiá, recapeado a Edelina Meneghel Rando, certo? E que fizesse os trechos até de Abatiá, Ribeirão do Pinhal, até Itabaracá. Está saindo, estão fazendo. Certo?
E já chegou aqui, né?
Não, já está aqui, está ali.
Está aqui na... Está
aqui no Eda já.
Está aqui no
Fortão Eda, né? Eda. Quer dizer, são coisas que... O que acontece na administração? A administração, Oswaldo, você veja bem. Você luta, luta, luta. Você vê, uma escola daquela que nós achamos que fazia dentro da minha administração, um ano, dois anos, se fazia uma escola. Vai 5, 6 anos para se fazer uma escola. Quer dizer, não é fácil. O que o povo tem que entender é isso. A administração é só 4 anos. Então, o que nós fizemos foi fazer os projetos, todos os projetos. Você vê, tem o seu Miguel Arcanjo, que ainda está lá, está discutindo para poder fazer a pista de caminhada. É, o que nós temos feito
aí tá lá... Aí está o encostamento ainda ali, vai ser terminado aquilo ali?
Vai. Nós estamos pegando, porque ali estava fornecendo material, o Estado estava nos facilitando, e o DR está parado. Por isso, tanto que eles contrataram a firma particular para fazer esses 300 quilômetros. Então o DR está parado. E é o DR que nos fornecia aquilo lá. Porque é ali para fazer isso aí. Então eu acredito que a gente vai ver lá, vai conversar. Talvez se faça as duas entradas, né? Mas aí tem que ver com o Estado mesmo. Porque o Estado, se não me engano, é ele que está fazendo a manutenção dessa rodovia federal.
É, porque para nós aqui está difícil, né? Você pega dia de chuva ali, eu vou te contar uma coisa. Fora o barro que entra na pista, é um absurdo.
É muito, muito.
Aqui dentro da outra coisa, prefeito, falando
de asfalto. Tem a passarela também, que o Estado quer fazer até o fim do ano. Não sei como é que vai. Isso já é a passarela por conta do Estado.
É, outra coisa que a gente vê é, por exemplo, nós temos aqui a faculdade. É lógico, está parada agora. É, nós temos ali o asfalto que já deteriorou há muito tempo. É, também tem algum projeto de entrar ali dentro para fazer dentro da nossa,
sempre
faculdade?
Nós demos, quando era da FAO, né?
Agora pode?
Fizemos. É, aí é meio complicado, tem que ver, pedir autorização, tudo, para ver se faz essa parte aí, porque é do Estado agora, né, Exato?
O município não pode entrar ali e fazer, então?
Pela lei, não.
É, porque a pessoa pergunta, mas não tem asfalto aqui dentro, os buracos dentro da faculdade. Há um tempo foi feito, mas já era dentro ainda.
A gente pode tapar buraco, até pode ver, às vezes.
Aí dá para fazer alguma coisinha, né?
Então fazer uma parceria com o governo do Estado. Então solicitamos, tá, fazendo uma parceria. Vamos ver, que nós temos maquinário, tem tudo, certo? Às vezes dá emoção, enfim. Tem que estudar essa parte.
A impressão é que mais um ano, vamos dizer assim, o município vai estar com todas as suas ruas assaltadas.
Sim, isso pode ter certeza.
Muito bem assaltado.
Pode ir muito bem assaltado. E outra coisa, com usina para recuperar tudo aquilo que vai se estragando. Certo? Faz um buraco, nós já compactamos e tal e já consertamos.
E isso é importante se destacar, que é, às vezes assim, mas para que uma usina, né? Hoje nós temos duas usinas dentro de Mandinas hoje.
Duas usinas.
Para quem não tinha nenhuma.
Para quem não tinha nenhuma, né?
Agora tem duas, olha.
Tem duas. Uma não é nossa, mas tem duas trabalhando para nós.
É, agora o pessoal que está falando, por exemplo, daqui de Tambaracá, tá? Essa empresa que está aqui instalada em Mandinas. Está utilizando mão de obra da região, né,
Da região, nossa, foi contratado bastante pessoas daqui.
Então é mais um. Agora, pessoal, ter paciência, que a gente está vendo aqui, tem alguns pontos aí que a gente vê, o pessoal não tem muita paciência, não. O pessoal está fazendo asfalto, o trânsito está parado. Por exemplo, o pai Itambaracá agora está fazendo ali, o pessoal fica bravo. Ó, está parando o trânsito, mas está fazendo, gente, é benefício. Né? Não adianta ficar reclamando. É, reclamaram, ó, na Rua de São Paulo reclamaram de madrugada. Ah, mas um barulho de madrugada aqui de domingo para sábado para domingo. Ué, mas é benefício, é fazer o quê? Infelizmente. Tá? Tá. E aí o pessoal está reclamando, ah, nós daqui para Itamaracá está ficando 15 minutos parado. Gente, ó, tá arrumando asfalto. E as pessoas, é duro, né? Ué?
É difícil.
É, não, porque, ó, tem que ficar 15 minutos parado lá na fila. Vai fazer o quê? Ué? Então é sempre importante. Mas aí diz assim, mas é só em ano de eleição que faz isso? Às vezes não, as pessoas não sabem. Não. Que nem esse asfalto aqui da Rua São Paulo, esses 3 milhões de pouco. Quanto tempo está esperando isso?
Dois anos, estou brigando com isso aí. 2 anos.
É.
Foi 2018 que lá. Em novembro de 2018 o projeto foi feito. E no dia 27 de dezembro estava tudo sacramentado. Aí houve a troca de governo. Parou-se mais de ano.
É outra coisa.
Outra coisa, não foi só a troca de governo, não. Quando o governo liberou, nós fizemos a licitação, a firma desistiu. Aí teve que abrir nova licitação. Aí a nova licitação era 45 dias. Aí, por causa de Natal, aquelas coisas todas, ultrapassou. Não deu os 45 dias. Deu menos, 42. O que, que aconteceu? O Tribunal de Contas brecou. Aí fizemos nova licitação, tá, deu tudo certo. Aí o Tribunal mandou de lá, porque tinha 100 mil reais que era para transitar os maquinários. Aí o Tribunal de Contas, não, vai ser dentro do município que trânsito de maquinário. Tudo bem, tivemos que tirar fora. Infelizmente, graças a Deus, agora está aí. Mas o que a comunidade tem que ver é que as coisas demoram mesmo. Você sabe, o tratamento de esgoto, a lagoa de tratamento de esgoto e a parte de esgoto, quando fui vereador, em 1982, em 85, 86, eu fui com o João do Garmo a Brasília, porque era o MDB que estava mandando naquela época. Eu fui com ele a Brasília, ele era da Arena, e o MDB tinha ganhado. Eu fui com ele a Brasília da entrada no projeto do esgoto, de tratamento de esgoto. Quando foi sair? Em 96, 97, na minha administração. Aí que saiu o projeto que foi levado em 1984, 85. Em 86 teve a eleição de governador.
É, outra coisa, pessoal, né? Quando era a balsa que estava ali levando, demorava 40, 50 minutos, ninguém reclamava. Agora que está para benefício, estão reclamando. Outra coisa, as pessoas precisam entender. Você vê um caminhão passou ali na Vila São Vicente, estava terminando, aí estragou tudo que fizeram. É um caminhão pesado. Pô, tem dó, né?
É isso aí que o povo tem que ver.
Aí
tá
as jogando, pessoas vão...
Não tá... Nem o dinheiro dele ele está cuidando. Porque faz parte também, ele também tem sua cota de participação nos seus impostos. Porque todo mundo participa dos impostos. Então tem que cuidar do dinheiro.
É porque
dinheiro
o pessoal de terminou mundo. De fazer ali, passou um caminhão e estragou tudo ali. Aí.
Gastou dinheiro do município, dinheiro do Estado.
É, que gastou dinheiro, porque ali que está fazendo. Sim, então vai ter que refazer. Tem que fazer de novo. Outra coisa, o pessoal ali na Estrada Pedreira, ali, prefeito, tem alguma coisa para tentar dar uma amenizada ali? Parece que é duas ou três ruas ali. O pessoal, por que tem coisa lá? Mas não, não pode se olhar o que é que tem e o que não tem, né?
Estrada Pedreira?
É.
Não, ali é o seguinte, está fazendo uma licitação do concreto, porque tem que fazer o meio fio antes de fazer qualquer coisa.
É, porque não dá para se fazer
não
sem meio fio.
Não dá para se fazer,
né?
Sem meio fio. Então está a licitação do concreto para se fazer o meio fio.
Outra coisa, nós temos aqui alguns pontos que precisa ainda. O senhor falou sobre a esgoto. Nós temos pontos críticos que é aqui, aqui do lado da delegacia.
Sim,
né?
ali sim.
E outros ali próximo ao Unopar, do lado da Unopar também. São pontos que...
É ponto complicado, porque tem que ter bombeamento, né, Osaldo? Então ali tem que fazer com bombeamento e tudo. Não é o caso da invernada, que é só por declive, né? Certo? E aqui, ali da coisa, tem que se fazer novamente. Mas ali já está o projeto.
Aqui dá...
Sim, falta 3%, 2,7% mais ou menos, para terminar todo o esgoto no município. Agora, precisamos uma coisa de bom, certo? Fizemos o tratamento de esgoto no sertãozinho, certo? Ah, mas não precisa, mas é um distrito do município.
É município, né?
Município.
Tem moradores,
foi feito,
né?
Água encanada, já tinha, né? Água encanada, que foi desde a minha época, as caixas d'água, foi de 1997, 98, parece que foi feita a água. Aí foi feito que o esgoto e o tratamento do esgoto, certo? Que é uma comunidade, eu acho que é benéfica para isso, né?
Outra coisa, agora nós estamos nessa situação dessa pandemia, prefeito. Mas o que o prefeito está fazendo em prol do comerciante? Né? Olha, teve que parar. Inclusive ontem o Superior Tribunal, através do ministro Dias Toffoli, brecou em várias cidades que estavam com seus decretos. Não, a obrigação é de cumprir do Estado. Como é que fica a situação do município de Bandeirantes? A partir do momento que, por exemplo, amanhã o governador vai dar uma decisão, se continua ou não. Como é que fica a cabeça e também a situação do município?
A cabeça do prefeito já está sem cabelo, vai ficar sem o resto, né? Está com pouco cabelo, já vai ficar sem o resto. Porque é difícil, Oswaldo, você tomar a decisão. Porque você não sabe se vai tomar essa decisão, qual é a certa. Você toma por analisando as partes técnicas, as partes dos médicos, as partes de enfermeira, as pessoas que entendem da doença e da parte que se está se fazendo. O governador também, ele deve se pontear por aí, certo? Se orientar por isso aí. Então é difícil o governador também tomar uma decisão sim ou não, certo? Na realidade, o Paraná deu uma coisa, não sei se é por causa de, não digo, veja bem, comerciante nenhum é culpado do que está se alastrando, certo? Não é. O comerciante, muitos comerciantes, acho que a maioria, certo? A maioria, a não ser bar fica até 22 horas, que às vezes pode prejudicar, que fica o acúmulo, mas o comerciante não, eles têm nos ajudado. Eles não podem pagar o pato, que são eles que fazem, que fazem a progressão da doença. Não é. Então isso aí tem que ser analisado. E outra coisa, o governador devia, eu acho que dentro ali, devia ter estudado mais. Porque ele generalizou,
município, né?
Ele já generalizou todas as cidades que estavam com problema, todas. E eu acho que não deveria ser assim. Ele deveria ter feito, tem estado, tudo, que tem pauteado pelas cores. Então, eles designam o município. Cor azul é um município que está bom, está bem, está levando controlado. A cor amarela é um município que está entrando com cuidado. A vermelha é um município que está se alastrando demais. Então, isso aí ponderaria os municípios. Porque nós temos municípios desses que o governo decretou, que não tem nenhum caso. Um município pequeno, um município de 3 mil habitantes.
Aqui na nossa região nós temos dois que não tem nenhum caso.
Não tem nenhum caso. Então eu acho que, lógico, tomar atitude, vai ter que tomar alguma atitude. É difícil? É difícil. É acertado? Não sei. Ninguém sabe se é acertado. Ainda mais a gente que não é médico, não é enfermeiro, não é nada, não sabe se está certo ou está errado. A gente tenta acertar, mas não se sabe.
Há uma intenção de voltar ao decreto municipal, prefeito?
O nosso decreto é o seguinte, ele está suspenso. Ele está suspenso, certo? E assim que o decreto do governo der uma aliada, o nosso decreto volta. E de imediato. Ele volta de imediato. Já está, certo? Agora, vai me complicar se o governo levar para mais 7 dias. Aí vai complicar. Porque o decreto está dizendo que seria 14 dias mais 7. No decreto, suspendendo o meu decreto. Então, eu respeitaria o decreto do governador. Isso por imposição, inclusive, do Ministério Público. Certo? Federal e municipal. Estadual e municipal.
É porque há uma controvérsia também, né? O Ministério Público de um lado, uma cidade, fala para abrir. E o outro fala para fechar. Fica meio esquisito.
Cornélio.
Cornélio
foi diferente. O Ministério Público lá tá junto com os comerciantes. Por quê? Foi feito um TAC lá.
Uhum.
Então ele está respeitando o TAC. Você lembra que foi feito um TAC?
Sim.
Todos os comerciantes assinaram. Então ele está respeitando essa parte. É diferente de nós. Nós já mandaram. Nós. Quer dizer, o próprio Ministério Público me deu 2 dias só. E eu ainda levei. Até segunda-feira.
Lembrando que na nossa região, 18ª, só Nova Santa Bárbara não tem nenhum caso.
É,
tem. E também Santo Antônio do Paraíso.
Sim.
Também não tem nenhum caso e é obrigado a ficar pagando o pato, né?
Mas nós vamos reunir. Os prefeitos até estão querendo o seguinte: se o governo não fizer um decreto mais maleável ou persistir, os prefeitos querem uma reunião para ver o que vai fazer. Vai desobedecer? Ou como diz o promotor lá, que dia, promotor não, a parte jurídica lá da, que é em Cornélio, na reunião da MUNOP. Se vocês, o prefeito que quiser desobedecer, ele pode sofrer as sanções, sim. E se o município dele complicar, morrer gente, ele pode ser até, certo? Ser criminalmente responsabilizado.
É um problema que funde
então,
a cabeça de cada um, né?
A gente fica naquele momento. Muita gente fala, mas é covardia. Não é questão de covardia, não. Senta na minha cadeira e vê a responsabilidade e vê. Eu não estou sendo covarde, eu estou tentando fazer melhor para a comunidade, principalmente no momento agora. Porque eu acho que a prioridade é a vida. Certo? Com a vida, você conserta tudo depois. Sem a vida, meu filho, não conserta-se nada.
É, e um outro ponto também que chama a atenção de todo mundo é essas mortes, né? Vamos dizer bem a verdade. Já vão ser a 500, se não me engano, teve uma hoje pela manhã, mas 5 mortes. Agora, é por causa da Covid-19? A maioria das pessoas que coisas diz, não, não era. A pessoa está com muita comorbidade, estava com isso, com tudo. E infelizmente jogam como Covid. E falam, não, é porque o município está ganhando dinheiro. O Zanardo está ficando a noite inteira no cemitério para esperar para enterrar a gente, para falar que é Covid-19. Olha os absurdos que a gente ouve. As pessoas, não, é sério. As pessoas dizem isso. Chegam a falar, ó, o pessoal está lá de plantão para ver se enterra a gente com Covid. É brincadeira, né? As pessoas que não têm o que fazer, né?
Oswaldo, isso aí vem de fora já designado. Então, lá fora, na dúvida, o que, que eles fazem? Na dúvida, eles mandam enterrar como Covid. Porque demora. A não ser que congele, coisa que é muito mais perigoso.
Não, mas aí joga que não, é o município, não. O município manda pôr lá Covid, porque recebe não, dinheiro
não
pela
é
morte.
Não, não.
Já pensou se fosse
isso?
Assim, então?
Não.
Ah, pensou não é assim, não. A cidade, hein? São Paulo ia matar uns 300 mil por dia. Não ia ser. São uns absurdos que a gente.
Não é absurdo.
Mas você tem que ouvir,
é assim,
infelizmente, né? São pessoas que.
Não é assim, eu sei que na família é ruim mesmo.
Sim,
claro,
não,
é.
Não.
Não queria que acontecesse para ninguém. O que eu não gostaria que acontecesse para mim, certo? Com a minha família. Então, realmente, a gente sensibiliza pela família. Mas são coisas que vêm lá de cima, certo? Vêm de lá para nós. E agora, não vai obedecer?
Bom, prefeito, agora saindo disso, voltando às coisas da nossa cidade, nós temos aí alguns loteamentos que estão saindo e, principalmente, a situação está começando a ficar mais abrangente que o setor do alto aqui, indo para Batiá. É, nós vamos ter, a gente sabe que ali naquela região ali de São Miguel, enfim, por ali, como é que vai ficar a situação de esgoto ali? Águas Claras, aquela região ali.
Vai ter que fazer esgoto.
Porque nós temos dois grandes loteamentos ali, né?
Tem, mas vai ter um emissário, vai ter que fazer.
É, e principalmente,
sim, tá
e não só de esgoto, como também que de água, de abastecimento.
Sim, mas
de água,
o projeto,
né?
Você aprovar um loteamento? Ou
sim, hoje tem que ter tudo.
Hoje tem que ter tudo, sim. Tem que ter o projeto tudinho. Inclusive hoje, nós não estamos fazendo mais o esgoto no meio da rua.
Certo? É, mas ainda existem alguns pontos aí que estão a céu aberto ainda, né? Lá naquela região ou não?
Não, na região da Invernada ali. Só.
Então, da Águas Claras ali.
Águas Claras. Ali é o seguinte, tem um asfalto para fazer lá.
Uhum.
Certo? Que é um dos poucos pontos para se fazer o asfalto. O que, que nós estamos esperando? Estamos esperando... Nós tivemos uma audiência com a turma do Bittencourt, mas não chegou um denominador comum.
Ah, ali é aquela área, né?
Aquela área do Bittencourt. Está tudo, inclusive está as manilhas lá, só. Você sabe, você viu as manilhas, está pronta. É só autorização para poder ligar. Então ali realmente, e a gente queria que passasse primeiro para depois fazer o asfalto, mas nós vamos fazer o asfalto lá. Pode falar para aquele povo que vai se passar. É curtinho também, é uma rua estreita e é curto. Nós chegamos quase lá perto do motel.
É, outro ponto também que é uma curtinha também lá no bairro Sérgio, né? Se não me engano, tem um pedaço lá também, né?
Está no projeto meu também lá, para fazer.
Está nos 2 milhões e 800.
2 milhões e 800 está naquele
aquele
projeto.
Aquele que é do tem Toninho Bancher, né? Que ainda não...
Do Toninho Bancher. Que está na Bancher, Caixa, né? Econômica para ser liberado.
Tá, então tá no próximo.
Está no próximo. Porque aí a Caixa Econômica aprova, certo? O projeto, que está tudo prontinho. Aprovou o projeto, vai para a licitação as obras. Certo? Licitou, contrata a firma, dá ordem de serviço e larga o braço.
Tá, outra coisa, prefeito. A nível de saúde, nós tivemos aí alguns pontos importantes que foram colocados pelo Romanelli esses dias atrás, né? De algumas liberações. E essas liberações devem acontecer já nos próximos dias, né? Casos fundamentais para atender também a comunidade, né? Aparelhos e tudo mais, né?
Sim. Tem do Romanelli, filho, os aparelhos todos que chegaram. Da saúde, Oswaldo, eu vou deixar a saúde, a agricultura, certo?
Uhum.
Para uma próxima oportunidade.
Tá certo.
Eu vou levantar tudo que se foi adquirido na saúde, o que foi feito na saúde, quantidade de médicos que tem na saúde, quantidade de enfermeiras, de técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. E a gente vai discriminar tudo para a comunidade de Bandeirantes, para ver o que nós estamos fazendo pelo nosso município.
Outra coisa que o pessoal perguntou durante a coisa, que é a situação dos combeiros. Não teve jeito, prefeito, de fazer-se alguma coisa para tentar solucionar?
Ficou um projeto na Assembleia, mas a Assembleia também não pode fazer, não foi aprovado. É terceirizado. Complicado. O que eles podem fazer é ir no Fomento, que estão fazendo financiamento, e fazer um financiamento.
Pela Fomento Paraná, né?
Pela Fomento Paraná.
Pela Fomento Paraná. E é aquilo que a gente ficou naquela expectativa. O governo fez tudo, só que faltou muitas coisas.
Faltou.
E ainda falta, ainda, vamos dizer bem a verdade. Né? Porque hoje que tem empresário fechando porque não tem condição de tocar, é uma brincadeira. Principalmente aqueles que não têm nenhum ano de empresa, né?
É difícil. A gente está ali, está vendo no escritório, a coisa não é fácil, não.
Prefeito, mais alguma coisa devido ao adiantado da hora? Mais alguma adiantado coisa, senhor? É, devido ao adiantado da hora, que já é 12h47.
Uma hora ainda.
12h47, né? Para a gente finalizar, é lógico que tem muito mais coisa para ser colocado.
Se tiver alguma pergunta de prioridade.
Não, a gente já tentou colocar tudo embalando, tudo no meio aqui, né? Para a gente poder. Que mais é o caso que era o pessoal queria saber sobre o 13º, que é dinheiro. Né? O pessoal quer saber, mas é concurso público, que são serão chamados ou não? Falta uns ainda, se serão chamados, não serão?
Falta ainda para ser chamado.
E vão ser chamados até...
Vai, né? A prorrogação é para mais 2 anos. É, mesmo, né? Que eu não chame na minha administração, mas vai passar para outra administração.
É, tá certo.
Tem muitas coisas aqui, projeto, os anões aí, tem muitos projetos nossos que vai ficar para outra administração. E muitos, certo? Mas é assim mesmo. Deixa ali, certo? A gente não quer deixar dívida para outra administração.
Tá.
A não ser os parcelamentos que está feito. Esse vai passar. E não vai ter condição de pagar parcelamento tudo uma vez. Mas eu vou deixar uma cota boa pra, se a pessoa quiser financiar, principalmente a parte da parte
industrial. Esse, você falou deixar uma cota boa, é sinal de que o senhor não é candidato para a reeleição, prefeito?
Não, Zé, no momento não sou candidato à reeleição.
Não, é que é pelo palavreado.
Não, Zé, quer dizer, na política, quando você está na política, você está na chuva, se chover, você se molha, né? Então está para se molhar mesmo, mas a gente, no momento, eu não tenho intenção nenhuma de sair para a reeleição.